Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária na Rádio Cultura de Curitiba. Eu sou Eduardo Vasco. O PCO realizou um ato nacional na Avenida Paulista no último domingo, dia 12, por Lula presidente. Por fora Bolsonaro e Lula presidente. Foi o primeiro grande ato nacional em defesa da candidatura do ex-presidente Lula. O PCO organizou essa manifestação junto com companheiros que compõem o Bloco Vermelho, que é o setor mais combativo do movimento pelo Fora Bolsonaro, e é justamente o setor que vem realizando essa continuidade da mobilização, uma vez que os outros setores do movimento Fora Bolsonaro, muito atrelados à direita, como é o caso do PSOL, do PCdoB, etc., simplesmente acabaram com as manifestações. O PCO e o Bloco Vermelho deram continuidade, fazendo esse primeiro ato nacional aí pela candidatura de Lula, que aconteceu no último domingo na Avenida Paulista. Vieram cerca de 1.000 companheiros aí, militantes, ativistas do Brasil inteiro, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, para a Avenida Paulista em São Paulo, lutar aí pela candidatura do ex-presidente Lula. Estiveram presentes membros do, logicamente, do PCO em maior peso, do PT também, da CUT, do MST, da FNL, do MNLM, Movimento de Moradia, assim como a FIST também, Movimento de Moradia, dos comitês de luta, de diversos sindicatos, né, ligados à CUT principalmente, coletivos de mulheres, coletivos de negros, de artistas, da juventude também participaram, e foi um belíssimo ato vermelho na Avenida Paulista, que encheu uma parcela da Avenida Paulista. Ele ocorreu em frente ao vão livre do MASP, e foi um ato muito combativo, que indicou, né, qual que é a tendência aí da população, é se mobilizar pela candidatura de Lula à presidência da República. Um dos fatos marcantes nessa manifestação foi que a base petista, a base lulista, que vota no Lula em diversos estados, se posicionou radicalmente contra a aliança do Lula com o Alckmin, falando que isso daí não tem absolutamente nada a ver. Lembrando, inclusive, de quando o Temer era vice da Dilma Rousseff e acabou dando uma facada pelas costas, patrocinando assim o golpe de Estado de 2016 contra a Dilma e contra o PT. Depois prenderam o Lula, e não fosse a mobilização popular que se deu em torno disso, o Lula talvez até estivesse ainda preso, né? E nesse ato, o presidente do PCO, o Rui Costa Pimenta, ele fez um discurso em que destacou que o Lula é o único candidato da esquerda com condições de derrotar o Bolsonaro, de vencer as eleições, por isso não existe nenhuma desculpa para que não seja apoiado. Na verdade, o Lula não é apenas o único candidato da esquerda, mas na prática o único candidato entre todos que tem condições de derrotar o Bolsonaro em 2022. Por isso, sua candidatura precisa ser apoiada por todos aqueles que querem realmente derrotar o Bolsonaro e o golpe. Além disso, ele destacou que esse foi o início de uma campanha que vai tomar as ruas no ano que vem por todo o Brasil pela candidatura de Lula. O Bloco Vermelho inaugurou uma série de manifestações que deverão ser continuadas a partir de fevereiro com um ato no Rio de Janeiro, e vão continuar ao longo de todo o ano de 2022, obviamente com colagem de cartazes, com distribuição de panfletos, de adesivos, de folders, de jornais, né? Os militantes do PCO e de todo o Bloco Vermelho aí, das organizações que o compõem, estarão nas ruas fazendo uma agitação para que a candidatura de Lula seja uma candidatura popular, uma candidatura antissistema, uma candidatura de esquerda, porque setores da burguesia pretendem que o Alckmin, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo pelo PSDB, quadro histórico do PSDB, ele seja vice-candidato de Lula e vem impondo à chapa de Lula o nome de Geraldo Alckmin. O Alckmin, que é um dos maiores inimigos do PT, um dos maiores inimigos do Lula, já fez muita propaganda, muita campanha contra Lula e o PT. Em 2018, quando Lula estava preso e tinha o direito constitucional de se eleger, de se candidatar a presidente da República, mas foi impedido pelo TSE golpista, Geraldo Alckmin disse que a campanha do PT estava sendo feita a partir da cadeia, como mostra que o Alckmin é um fascista, mas não é fascista apenas nas palavras. O Alckmin foi responsável pelo massacre do Pinheirinho em São Paulo, quando, cerca de 10 anos atrás, a PM invadiu essa ocupação em São José dos Campos, a mando do Geraldo Alckmin, e se contou com a resistência dos moradores, mas a PM brutalizou ali, deixou o local destruído, as pessoas sem moradia, tudo isso daí a mando do Geraldo Alckmin para atender aos interesses da especulação imobiliária. A gente poderia aqui falar um milhão de coisas sobre quem é Geraldo Alckmin, o homem do trem salão, o homem da repressão brutal também aos manifestantes de 2013, repressão feroz contra esses manifestantes, e que possibilitou que o movimento de 2013 fosse derrotado, inclusive. Esse daí é o Geraldo Alckmin, quadro histórico do PSDB, que não pode de jeito nenhum fazer parte da chapa do ex-presidente Lula. Precisa ser alguém dos movimentos populares, alguém antissistema, por exemplo, o companheiro João Paulo Rodrigues do MST, alguém da CUT, como a companheira Carmen Faoro, que é secretária-geral da CUT. Os trabalhadores devem lutar para que o vice de Lula seja alguém como ele, alguém que venha do povo, alguém que é líder de algum movimento de massas, alguém que seja radical na luta pela candidatura de Lula e contra o golpe de Estado, e não um golpista chamado em São Paulo de picolé de chuchu para ser vice-presidente da República do Lula, caso ele seja eleito para o próximo governo. Além disso, o PCO, nesse ato aí, pelo Fora Bolsonaro e Liberdade de Lula, já anunciou que vai iniciar o ano de 2022 com muita luta, realizando diversos mutirões por todo o país. E esses mutirões, eles são feitos pelo PCO em coordenação com os comitês de luta. E a ideia é formar 1.000 comitês de luta em 2022, sendo estes comitês responsáveis também pela campanha popular do ex-presidente Lula. Seriam comitês de luta por Lula presidente, né, para organizar desde a base o movimento para a candidatura do Lula, para garantir que os trabalhadores controlem essa candidatura, para que seja realmente uma candidatura dos trabalhadores e não da burguesia, como quer Geraldo Alckmin. Por último, em seu discurso no evento, o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, enfatizou que a luta aqui dos brasileiros não é apenas uma luta nacional. Do outro lado, do lado do nosso país, né, tem companheiros de Cuba, companheiros da Venezuela, companheiros da Nicarágua, vítimas de fortes ataques do imperialismo. Nosso principal inimigo é justamente o imperialismo norte-americano. Nós estamos ao lado da Nicarágua, que o imperialismo quer derrubar. A nossa luta é internacional. Nós queremos a unidade de todos os povos da América Latina para derrotar o nosso inimigo maior, que é o imperialismo, em particular o imperialismo norte-americano. Foi o que disse o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta. Falou que estamos ao lado de Cuba, que o imperialismo quer derrubar, estamos ao lado da Venezuela, que o imperialismo quer derrubar, e estamos do lado da Nicarágua, governo que o imperialismo também quer derrubar. sob essas desculpas de violação de direitos humanos, falta de democracia, mas o Biden, ele convidou o Bolsonaro para a cúpula de direitos humanos e não convidou a China, não convidou a Rússia, não convidou a Coreia do Norte, como se o Bolsonaro não violasse os direitos humanos, né? Como se o Bolsonaro fosse um humanista, ao contrário daquilo que seria o Donald Trump ou então o Xi Jinping da China. Vamos ouvir agora o comentário, o boletim internacional do César Shenyo aqui para nossa rádio.
Bom dia a todos os companheiros ligados na Rádio Cultura e na Causa Operária TV. Neste domingo, os chilenos voltam às urnas para eleger o próximo presidente do país. Os candidatos deste segundo turno são ambos personalidades da política tradicional chilena, não sendo uma alternativa de rompimento com a Constituição direitista escrita ainda sob a ditadura de Pinochet, como esperava o povo. Prova disso foi a fraca participação no primeiro turno por parte dos eleitores. Apenas 47% da população votou, enquanto mais de 50% dos eleitores votaram na Assembleia Constituinte. Gabriel Boric é apresentado como um candidato de esquerda pela imprensa burguesa e até por setores da própria esquerda. No entanto, o candidato é um deputado da Câmara chilena, não da Constituinte, que foi aí imposta pelos movimentos sociais que vem acontecendo desde 2019 no Chile. Boric também votou contra a anistia para os presos políticos durante os protestos, não compareceu à votação pelo direito ao aborto das mulheres, para não expressar sua posição e perder votos ou à esquerda ou à direita, e montou uma equipe econômica recheada de elementos da direita neoliberal e pró-imperialistas, incluindo elementos aí estrangeiros ligados a ONGs internacionais financiados aí pelo imperialismo. Jacaste é um tradicional político da direita chilena, descendente de membros da época de Pinochet, sendo mais à direita do que o atual presidente Sebastián Piñera, mas ainda um homem do jogo político, não sendo alguém que se opõe a ele ou um chamado candidato antissistema, como temos visto aí em vários lugares do mundo. O Gabriel Boric também pôde ser candidato às eleições chilenas graças a uma votação primária muito estranha que retirou das eleições o candidato Daniel Jadue, do Partido Comunista Chileno, que era tido aí como favorito a ganhar as eleições no Chile. Bom, saindo um pouco do Chile, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, anunciou que deverá impor sanções a organizações do crime organizado de todo o mundo. A medida inclui o PCC no Brasil, o primeiro comando da capital, colocando aí a organização como um cartel internacional de drogas que atua nos Estados Unidos. Essa medida de restrições aí a essa organização se assemelha ao que os Estados Unidos já fizeram com países como a Colômbia, por exemplo, com organizações criminosas como o cartel de Medellín. A medida visa aumentar o controle do Brasil por parte dos Estados Unidos, um precedente que é muito perigoso e coloca em risco aí a soberania do país, deixa aí o país mais ameaçado do que ele já está no que diz respeito à sua soberania. Bom, este foi o Boletim Internacional. Muito obrigado a todos os companheiros que o escutaram.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.